coisas. Olá, muito bom dia, Tiago.
Olá, muito bom dia, Paula. Desde já, muito obrigado por o teu convite para estar aqui verdadeiramente de turismo.
Quanto ao nervosismo,
já
me disseram muitas coisas, agora que eu era intimidante, não cheguei com muita agressividade.
Eu vou te dizer porquê, porque estivemos a falar já no fim de semana passado e tivemos a falar agora um bocadinho e realmente tu és um homem de multifunções. E tu estás a falar e dizes, eu estive ali a fazer não sei o quê, estive lá a fazer o quê, e disse, ai meu Deus, tu também sabes fazer tanta coisa que eu sinto-me tão pequenina.
Eu costumo dizer, e os meus colegas às vezes na brincadeira, é o homem dos cinco ofícios.
Sim, eu acho que sim, por isso é que eu estou muito curiosa, e eu ontem apelei também no Facebook para que ouçam esta entrevista, porque realmente estás... eu que estou aqui a olhar para ti, tu és um jovem, podemos saber a tua idade, que é para eles lá em casa também saberem.
Podemos, tenho pai menos 5 que tu, está bem assim?
Oh, isso não tem jeito nenhum.
Agora já não posso dizer
35?
O mesmo. É, exatamente.
A sério, é pronto, já está 35 anos. 35 anos e pelos vistos já nasces muito na vida e já sabes muito, porque realmente tu sabes fazer muita coisa. E ontem, o fim de semana passado, como eu disse há pouco, tu estiveste atrás da técnica, ou seja, o som, o maravilhoso som, tenho que também te dar os parabéns.
Obrigado, a gente tenta fazer o melhor, não é?
Estava excelente graças a ti também.
Obrigado.
Graças só a ti, porque tu é que controlavas aquilo tudo. Como é que um artista, como é que tudo começou para já? Porque tu és cantor, eu não estou aqui a entrevistar um técnico, estou a entrevistar um cantor.
Ultimamente, porque tu começaste pela boa parte, talvez sem querer, ou até porque andaste aí a investigar, conhecendo-te bem, acho que andaste para aí a investigar. Sim. Mas começou mesmo pelo som. Eu sempre fui fascinado pelo som, pela técnica, pela forma que o som se expande e como se faz, como se equaliza e faz. E comecei por aí, desde bem jovem. Eu tinha alguns amigos que trabalhavam em grupos, um até era um técnico de som. E foi por aí que comecei. Pelo som, sempre, pela técnica.
Aqui no Luxemburgo?
Não, em Portugal.
Ah, ok.
Em Portugal. Aqui fazer técnica é muito complicado. Já viemos à parte do cantor por causa disso.
Sim,
tudo
sim,
isto tem um seguimento.
Sentido.
Pronto. E fiz sempre técnica e em Portugal fiz sempre técnica. Sempre técnica em tudo. Desde grupos, desde fazer som para artistas e etc. Vim para o Luxemburgo. Quando vais para o Luxemburgo, este trabalho como o que desenvolvi aqui na vossa festa é muito raro e muito difícil de fazer. Porquê? Os grupos tocam em pequenos cafés, onde é que nós precisamos...
E sabem fazer a sua própria coisa, o modo de falar, sim.
Pronto, trazem aqueles equipamentos mais pequeninos que não precisam de tanta equalização, não precisam de tantos meios técnicos. E então, pronto, havia menos trabalho. Consegui algum trabalho com técnica. E o que é que aconteceu? Para continuar na música aqui, obrigou-me a fazer os tais bailaricos, estes bailaricos bastante populares, aí nos cafés, nas salas e etc. E então comecei a cantar para poder também, mesmo, por exemplo, eu quando comecei pela técnica aqui, havia pessoas como vocês que se convidavam alguém para vos fornecer o equipamento áudio, precisavam também que fizesse a animação. E então eu tive que fazer as duas coisas.
Sim.
A partir daí a coisa começou a rolar, o feedback começou a ser bom, as pessoas gostavam daquilo que eu faço. Houve uma altura que era sextas, sábados e domingos a fazer os bailes.
Mas com karaoke? Peço desculpa, Tiago.
Não. Sempre com música ao vivo.
Ah, ok. E tu cantavas?
Cantava e, portanto, eu fiz sempre em dupla, nunca fiz sozinho.
Ah, ok, sim.
Tudo que era os bailes...
Andavas com um conjunto e tu fazias a técnica.
Exatamente, fazia a técnica e depois para os bailes tinha um... Tive várias duplas até, onde que éramos dois ou três, como o caso dos Anjos da Música, por exemplo, juntam-se todos. Portanto, aí começou a haver um feedback e as pessoas no fim dos bailes dizem, epá, vocês não têm qualquer coisinha para a gente ouvir no carro, e não sei o quê, a gente gostou muito, e etc. E eu falei com alguns conhecimentos que tinha, neste caso o Alexandre Faria, que tu também deves conhecer.
Sim, já ouvi falar.
O Alexandre Faria, ele sempre teve estúdios de gravação e tinha alguns conhecimentos. E ele esteve cá num espetáculo que eu fazia sempre a técnica dele quando cá vinha, e vou fazer agora de 22 e 23 também. Ele disse-me, epá, ele começou a ouvir isso e disse, vamos fazer uma coisita. E foi assim que nasceu o primeiro álbum, o Apenas um Sonho. Foi mesmo a realidade daquilo que se passava e que as pessoas pediam...
Que é isto que estamos a ouvir?
Não, este é o novo.
Este é o segundo.
Este é o novo, este é exclusivo aqui da rádio. Este vai sair para o fim do mês. Espero que o Pedro Real não nos puxe as orelhas depois.
Eu acho que ele até vai ficar contente de saber que nós fazemos publicidade.
Exatamente. E, portanto, fez-se aquele que era apenas um sonho, que era um álbum que retratava a realidade dos bailaricos da sexta à noite, do sábado à noite e das matinas do domingo à tarde, que era aquilo que as pessoas pediam. Aquilo fez-nos crescer água na boca, tanto a mim como ao Alexandre Faria, e a Nasci para Cantar. Daí passamos para o Nel Monteiro para o Disco de Ouro, do Disco de Ouro para o Paquito, para o Pedro Real, e olha, aqui está agora um álbum de originais.
E mais uma vez o Paquito está na baila, e eu tenho que conseguir fazer uma entrevista com esse Paquito, porque ele anda fugido de mim.
Ele é ocupado,
ele parece. É muito ocupado.
Olha, que eu ainda não consegui falar com ele até agora, o Nel Monteiro é que consegue. Ele é que...
Não, mas ó Tiago. E depois, como é que... Então, um disco, ainda vai lá que não vá, vamos começar e tal, e depois o segundo?
O segundo foi portanto, aquele como era um disco só para a realidade, é quase como aquilo que se faz como brincadeira, é um disco para os amigos, vamos dizer, ou para aqueles que nos acompanham, porque nós tínhamos, nas minhas duplas, tínhamos sempre pessoas que nos acompanhavam, mas nunca consideramos que sejam fãs, etc. Eu nunca considerei. Só foi sempre amigos, conhecidos, que nos seguiam. E esse CD foi para essas pessoas. Só que o CD começou a ir além fronteiras. Desde que fui ao Alô Portugal, na SIC, pronto.
Teve mais impacto. É importante também essas entrevistas em televisão.
Sim, sim, por acaso foi no Alô Portugal. Foram uma hora em televisão, muito bom. Interpretei 3 canções. Estou muito agradecido à produção da SIC também por isso. E a partir daí o bichinho começou a rolar, porque eu não queria fazer mais nada. E não sei o quê, e pronto. Só que o outro álbum, como era, portanto, o que se passava, a realidade dos espetáculos, animações, eu gosto mais de chamar assim, tinha temas que não eram originais, que eram alguns decididos, outros de cantores da nossa praça, que têm algum sucesso, porque aquilo que tu interpretas nos bailes é quase sempre músicas dos outros, não é?
Sim.
E depois o pedido começou a ser já não para terem qualquer coisa para ouvir, mas qualquer coisa original.
Sim.
E então fez-se este trabalho que é completamente original, a não ser a Sara Cigana, a Sara Gitana. A Sara Cigana foi feita pelo Nel Monteiro.
Era o que eu queria.
Exatamente.
Que
o Nel Monteiro fez a Sara Cigana, e quando estávamos no estúdio do Nel, eu disse ao Nel: você tem que fazer uma música para mim igual a esta, porque eu adoro esta música. E diz-me o Nel: tens uma boa solução, tu não falas francês. E eu...
Era aí onde eu ia chegar. porque eu tive a ver um vídeo, eu por acaso sou, e não há pouco tempo, fui ver um espetáculo de um outro artista, e ele realmente tinha esta música, cantou esta música no espetáculo. E eu estava a ouvir depois o vídeo que vi no Facebook, tu me disseste, vai lá, e eu disse: mas isto é em francês, eu ouvi em português. Depois estive um bocadinho a comparar, e depois lá chegou então o Nel Monteiro, onde realmente está incluído também na tua vida artística.
Está. O Nel entrou neste segundo álbum, no primeiro já não. No primeiro não, porque também não era com este profissionalismo, não é? Era mais uma coisa de meter a voz em músicas, quase todas já estavam feitas, a não ser... tem uma original que é do Carlos Santos, como foi cedida pelo Carlos Santos. Tem uma que tu gostas, de um artista que esteve aqui, que é o Mário Silva. A minha sogra gosta do vinho. Eu gravei essa música e gravei uma versão com a Dona Almira, que tu há de ouvir, a Dona Almira.
E qual é o título?
A minha sogra gosta do vinho, mas com a Dona Almira, mas não está nesse CD, está no primeiro. Há de pesquisar, essa também está no YouTube, ou se não eu envio-te. E então fizemos uma versão muito engraçada, o Mário Silva também me cedeu essa música, foi quase tudo cedências de amigos, e a não ser o Martelo do António, que era do Carlos Santos, e está lá outro original, agora Deus me livre. Está também o É Bom Ter Um Amigo, que
também é conhecido.
Pronto, foi feito pelo Luís Filipe Reis e o Ricardo Landume. O Zamário aqui tinha gravado, mas como o Zamário não seguiu muito isso, a gente também interpretou. Também pus essa música. Foi um tipo assim. Depois, pronto, veio aquela coisa, queremos originais, e então fez-se tudo originais, a não ser a Sara Cigana, que é do Nel, mas pronto, a Sara Gitana do Tiago.
Sim.
E como eu estava a contar, o Nel disse: eu até deixava gravar a música, mas já dei ao Pedro Vieira.
Era onde eu ia chegar e não queria.
E depois estarmos todos a cantar isto, acho que o Alexandre Faria e o Miguel Santos também têm no CD deles. tu não falas francês? Uhum. Eu disse, falo. Então faz a letra em francês, fui eu que fiz a tradução. Uhum. E cantas em francês e a gente e ficas com essa música já que gostas tanto. E também é uma homenagem ao Nel, porque muito me ajudou para que este...
Ele ajuda,
este,
ele é realmente um padrinho de muitos jogos.
Eu estou na País Real, foi o Nel que pois eu estava muito... Eu queria muito ir para a Duplição. Uhum. E o Nel também teve bons conhecimentos lá. E o Nela que me disse, olha, que o Pedro Real aconselha-te porque está a dar cartas e tudo. E então falou com o Paquito e...
Olha, Tiago, por exemplo, nós aqui na Especial recebemos os CDs todos. E eu, quando comecei a fazer entrevistas, falei com o Pedro Real. E eles são impecáveis. Eles enviam-me tudo o que é novo. Eles mandam-me para mim, para o meu mail. E eu tenho aqui uma variedade fantástica. Eles realmente apostam nos artistas.
É verdade. Foi isso que o Nel me disse.
Pequeninos, temos que dizer que são pequeninos.
Sim, claro, claro.
Fazem uma publicidade excelente e são realmente bons. E espero realmente que vás longe, porque eles são excelentes.
Obrigado. Foi a mesma coisa que me disse o Nel. Uhum. Ainda me disse, e é para fazer em condições para ter uma boa promoção, vai para ali. Eu estava direcionado para outros lados, mas vai para ali. E assim foi, vamos, o trabalho vai sair por ali, pelo País Real, e depois vai haver novidades, que acho que, pelo que o Nel me disse, o País Real também está a preparar umas promoçõezinhas, e mesmo a nível televisivo e tudo, vai ser engraçado.
Oh, Tiago, não achas que é difícil estar aqui no Luxemburgo, enquanto artista?
A nível de música é, por outro lado, também, eu só estou a gravar CDs, é porque aqui a nível de música não é fácil subsistir, porque senão eu tinha continuado na técnica, que era a minha magia, que era aquilo que eu...
Mas aqui no Luxemburgo também não dá.
Não. A não ser que tu sejas um bocadinho preguiçoso e gostes de trabalhar uma vez de vez em quando. Não, quem gosta da música, e acho que vocês na rádio é igual, se a gente tiver uma semana sem... Imagina por um motivo que tu estás doente ou que não podes mesmo vir... É complicado,
sim, muito complicado.
Nós é igual, nós é todos os dias, ou no rádio do carro, ou chegar à noite, todos nós também temos um pequeno estúdio, fazer qualquer coisa, ouvir qualquer coisa.
Quando a gente gosta. E aqui no Luxemburgo, eu sei, já em Portugal está a ser difícil, porque, quer dizer, em Portugal não é difícil, porque hoje em dia toda a gente lança porque sabes que eu tenho falado com muitos artistas, que eles me dizem assim, basta dinheiro e a gente lança um CD.
É verdade, aí está.
Ou tens uma boa voz e tens um bom padrinho e lá estás, ou tens então dinheiro, não achas, Tiago?
Exatamente. É preciso ver que ainda hoje, embora haja o acesso mais fácil, tu antes podias chegar a uma editora e dizer assim, eu tenho dinheiro, quero um CD. Eles não faziam. Não faziam. A partir de que o Luís Filipe Reis e o Ricardo Landon me fizeram a Zé Cabra, e as pessoas começaram a notar...
Eu estou a rir.
E as pessoas começaram a dizer, espera aí, a gente pode fazer dinheiro... E lançar tudo e não importa o quê. E foi a partir daí, eu acho que foi daí que apareceu
foi
isso.
Foi o corte.
É, porque, pronto, sabes que antigamente os artistas nem pagavam para gravar os CDs, não é? As próprias editoras faziam a gravação gratuitamente e etc. Uhum. Hoje alguns ainda têm esse direito, outros como isto viram um comércio que eu nem tenho adjetivos para o qualificar, e é melhor que nem o qualifique.
Sim, porque senão vamos presos e não
vale a pena.
Porque agora é chato a gente darmos a opinião e depois sermos julgados e não vale a pena.
É, exatamente, mas só para te dizer que passou isso. Eu falei-te aqui em alguns nomes e alguns amigos, porque graças a Deus eu, não, claro que tive despesas e se alguém me faz uma música, um instrumental, tenho que pagar, não é? Mas a nível de tudo o que é aquelas coisas que são a mais, tipo, bons amigos que...
Tu tens que pagar quando queres fazer um musical?
Claro, o instrumental ou fazes o tu...
Ai, não sabia disso.
Ou fazes o tu ou pagas para fazer, porque é o seguinte, depois também depende do instrumental, se ele é feito digitalmente...
Eu sou burrinha nesse aspecto, não sei, não é? Uma pessoa também não pode saber tudo. Mas, por exemplo, um artista... Quando é um bocadinho fraquinho, não é? Não vamos estar a falar nos grandes, porque os grandes têm outras condições. Têm que, para subir, ainda têm que investir na sua própria música.
Sim, porque a música tem que lá ter bateria, ou baixo, guitarra e coisa. E isso é preciso de alguém que vá lá tocar, não é?
Ah, ok.
E depois tens que pagar essa pessoa que vai lá tocar, não é? A pessoa não vai deixar a vida dele para vir aqui, não é?
Pois, sim, já percebi.
Percebes? Sim. E depois a pessoa que faz a mistura disso
pois,
tudo...
também...
tem que ser paga. Hoje o que é que acontece? Há alguns trabalhos que têm menor qualidade ou estão mais modernos, vamos dizer assim, que já pouca coisa é tocada, já é tudo feito por computador, mas sinceramente, mesmo assim tens que pagar, porque alguém tem que estar lá no computador a fazer isso tudo, sai mais barato, mas mesmo assim depois a nível de qualidade já não é bem exatamente a mesma coisa, porque o digital, se for preciso num teclado, num acordeão, as coisas saem muito bem, ou nos metais, mas por exemplo, se for uma guitarra, que não seja live, ao vivo,
sim.
Fica assim, não é muito fácil ainda, é verdade.
Oh, Tiago, mas por exemplo, tu como percebes da técnica, como é que é, eu estou curiosa, por exemplo, como tu estás a cantar, a gravar, e quando tu estás a ouvir a tua voz ou um som que não está bem, tu por acaso não dizes, não é aí, mexe naquele botão. Não sei, estou curiosa, não,
mas,
porque realmente...
Mas para quem diz que não sabe, tu tens muita noção. Para quem diz que não sabe, é muito mal, é muito difícil para mim.
Sim,
é muito difícil.
Sim.
Um dia que entrevistes o Alexandre, por exemplo, podes perguntar, eu estou a meter a voz, tatatino, ali numa música, e o Alexandre disse, está bom, isto está bom, e eu vou ouvir, e disse, não está bom.
E depois
enervo-me, porque quando tu és técnico, tens muito bom ouvido, e habituas muito bem o ouvido, e eu não tenho uma grande voz. E o meu ouvido pede que a minha voz faça coisas que ela não faz. E isso que me enerva, estou a cantar, quero chegar lá acima um tom, não cheguei, enervo-me, paro tudo, pôs os escutadores, e tenho que ver um copinho de vinho do Porto para me acalmar um bocadinho. Exatamente. Porque é mais fácil cantar para quem não tenha um bom ouvido, ou não tenha tanta noção. Porque não se enerva, aquele ovo está bom, a mistura depois faz-se, ainda fica melhor, e coisa. A mim é muito complicado, eu fico bastante nervoso. Estou menos nervoso aqui contigo.
Não, mas era essa a minha curiosidade, porque quando nós sabemos de tudo, é muito, por exemplo, quando nós só temos voz, você fala, dizer, rasquem-se com a música que eu não quero saber, eu só quero saber da minha voz.
Exatamente.
Mas tu não, é uma mistura de coisas que tu tens que ouvir, não só a tua voz, como estavas a dizer, mas também o som, e deve ser muito, mas muito complicado. E eles realmente têm que piar baixinho, porque tu é que sabes.
Neste caso, amigos, é muito fácil. Eu nem preciso dizer nada. Por exemplo, o Alexandre, muitas coisas... manda-me e diz-me, vê lá se gostas assim, o que é que queres alterar e tudo.
Sim,
não,
sim.
Nisso são pessoas espetaculares e dá para prazer fazer estas coisas com pessoas assim, porque é mesmo, é como um filho. Sabes, um CD é como fazer um filho.
Sim,
só que
é um bebê e depois começa a crescer com o sucesso, não
só
é?
Só que um filho, normalmente, eu costumo dizer, faz só entre um homem e uma mulher. Um CD é muita gente, aquilo é mistura, mas fica tudo uma família.
Mas vamos então falar também destas músicas. Quem é que as compõe?
Olha, foram feitas, a maior parte, pelo Miguel Santos, que está a trabalhar com o Alexandre Faria. Eles têm, inclusive, uma dupla, que é o Miguel e Alex. Algumas da cabeça dele mesmo, outras acompanhadas por mim, onde ele disse, eu quero assim, assado, mesmo a nível do som. Temos também o Nel, não é? Que se deu a Sara Cigana. Tem algumas também só do Alexandre, que é uma que eu gravei em francês, que é Françoise d'Amour. E depois tem algumas também minhas, e foi feito tudo assim. Acho que não há mais nenhum autor, não, que eu me recorde, porque o CD era para ter 10 músicas, já vai com 13, agora, mas não, que eu me recorde são estas pessoas, e se me esqueci de alguém, peço desculpa.
Mas já te aconteceu, por acaso, tu estares, por exemplo, vejo a música e dizes assim, ai, não gosto nada destas palavras, temos que mudar.
Sim, há uma música que tu já deves ter recebido com um novo instrumental, que é Festas de Verão.
Sim, é o que está a tocar.
Pronto, precisamente. O Festas de Verão, o instrumental não me agradava de todo.
Uhum.
E então, a coisa daqui de 3 ou 4 dias foi feito
outro
diferente, e acho que já recebeste o novo. E nas palavras, sim. Eu não sei se já tens aí também. Eu fiz uma desgarrada no fim. Não sei se ela
vamos
está.
Vamos curtir? Ai, não, temos vamos curtir o Tiago Rodrigues com a Eva e a Sara Cigueira. Não,
eu fiz uma desgarrada com a Dona Almira, mas ainda
não está.
Só deve ter 12 ainda, mas vai haver uma desgarrada. E a desgarrada foi engraçada, porque...
E tu sabes cantar desgarrada?
Não. Eu tinha prometido que... Foi a primeira vez que cantei. E ainda não cantei ao vivo nenhuma vez em desgarrada, só no estúdio. E foi engraçado, porque com essa tal Dona Almira, que ela é muito engraçada.
Mas é uma senhora.
É uma senhora. É uma senhora, mas daquelas muito antigas. Tens que pesquisar na internet. A Dona Almira é muito engraçada.
Vou escrever.
Escreves aí e vais ver que a Dona Almira... E mesmo... Ela canta uns temas assim muito engraçados e também faz telefonemas a ligar para as pessoas a contar certas histórias.
Mas assim, certas eu tenho que falar com essa senhora que é para ver se
a Dona Almira. A Dona Almira foi pena não termos falado antes, senão ela até pelo telefone a gente.
Ah, que engraçada.
Ela é muito engraçada. Fala um português muito. Daquele português das pessoas que estão isoladas ainda. Ela é muito engraçada.
Sério.
Sério. Que ela é mesmo. É mesmo, pronto. Tem um vocabulário um bocadinho. Mais. Como é que eu vou dizer isso?
Mais com pimenta na boca.
Exato. Ela não tem filtros, aquilo acho que lhe nasce no coração e sai-lhe pela boca, não é? Mesmo assim, tens que pesquisar. E então, eu tinha dito sempre ao pessoal, um dia eu gravo um desgarrado. E então, cheguei ao Alexandre e disse, bom, está tudo pronto, falta a desgarrada. Ele disse, uma desgarrada? Eu disse, sim, mas tem que ser com a Dona Almira. E ele disse, então vamos lá chamar a Dona Almira. Mas antes de a chamarmos, começámos no papel a fazer a desgarrada. E então... Foi feito assim, ele dizia uma frase ou outra, colávamos assim uma coisa na outra e foi feito assim pelos dois, está muito engraçada. Fala de uma... A Dona Almira é a minha sogra, ela faz de minha sogra.
Sim, minha sogra
gosta do vinho. Então, a desgarrada retrata a minha querida sogrinha que veio aqui ao Luxemburgo sem me avisar. Então,
é
ela chega aí...
Eu tenho que ir pesquisar e vou...
Tem que subir.
No próximo domingo, isto vai passar aqui. Eu tenho que
enviar porque
não está
disponível porque é...
Mas pode estar disponível aqui?
Sim.
No domingo? Sim. Pode-se-me já passar aqui. Ó, Tiago, mas eu estou a gostar muito desta conversa. Faltam ainda 7 minutos. Ainda temos 7 minutos para conversar. Estás aqui no Luxemburgo.
Estou.
Certamente tens um trabalhinho.
Tenho.
Porque da vida não se vive. Da música não se vive.
É verdade.
Como é que é se te convidarem para os Estados Unidos, etc, etc?
Pronto. No meu trabalho são pessoas que compreendem e até gostam deste tipo de carreira que eu faço.
Apoiam-se.
Sim, há sempre uma solução. Ou seja, com compensação de horas mais tarde ou talvez com dias de férias.
É difícil
porque eu estou num campo que é aeronáutica e na aeronáutica nunca se fecha, aquilo é 24 horas por dia.
Então é bom esse trabalho no aspecto da tua vida artística?
Por exemplo, quando vou à Suíça, por exemplo, já não posso trabalhar sexta-feira ou então só de manhã, mas há sempre uma boa forma de se arranjar. Até hoje tive sempre essa disponibilidade.
Isso é bom para...
E se tiver muito sucesso, vou ter que deixar o trabalho. Estou a brincar.
E que tenhas esse sucesso. Eu acho que mesmo quando se tem muito sucesso, eu acho que a música não chega. Aquilo que eu ouço, hoje em dia a música não... O que é que dizes? Tu que estás entre isso, achas que a música dá para sobreviver? Para viver, não? Para sobreviver,
Eu tenho muitos colegas que sobrevivem com a música.
Sim.
Mas cada vez está mais difícil.
Pois,
muito difícil.
Aquilo,
hoje em dia é mesmo assim. É ser cantor nas horas vagas. É o que dá. Ou aqueles que já ganharam um nome e que já têm um património construído com a música, para isso sim. Para quem está a começar... Nunca dá, porque mesmo que, imagina que eu agora lanço uma música qualquer desse CD, que vai ter um sucesso enorme, porque às vezes não se percebe porquê.
Basta...
Há uma música que fica no ouvido de toda a gente e isso é uma explosão para o mundo inteiro. Isso é efêmero, porque vai ser um ano ou dois. E passado um ano ou dois eu vou sair com outro trabalho, que já ninguém liga.
Se calhar já não.
E passado um ou dois anos eu vou ter que voltar a trabalhar porque para subsistir. E hoje em dia é complicado, porque... Toda a gente tem objetivos. Tu constróis uma casa, tens um nível de vida a que estás habituado. Hoje em dia, tipo, sabes os preços, por exemplo, aqui no Luxemburgo, quem compra uma casa está um bocadinho para o endividado. E então tens compromissos,
não,
é assim, sim. Tens compromissos financeiros.
Eu acho que não podes fazer a tua vida a pensar no ordenado da tua vida artística, porque não dá.
Exatamente, não. Nós, a maioria que o faz agora é mesmo só por gosto, e pronto, para não ter prejuízo também, não é? E o que sobra dá para investir a comprar mais um material, mais isto, mais aquilo. Muita gente me diz, E até em algumas entrevistas de rádio me dizem: ah, mas não acham que são muitos, cada vez há mais, aparecem por todo lado, a gente vê estes programas televisivos do fim de semana, são um nome que a gente não conhecia, e outro, e outro, e outro. Eu digo o contrário, é muito bom. Aliás, que é saudável ter a variedade, mas também para haver cantores de horas vagas, porque assim...
Tiago, és a primeira pessoa que me diz que a música é toda boa em Portugal.
Não, eu gosto de toda a música. Eu gosto de toda a música. É sério. Mas isto sem qualquer... Há música que eu ouço uma vez e não ouço mais. Mas...
E em vozes?
Ah, em vozes já não é a mesma coisa. Portugal é muito rico em música. Mas,
sim,
não,
mas
eu gosto
temos
toda a música.
Lindas músicas. É. Temos. Mas em vozes às vezes, pronto. Eu não
sabes
vou.
Que eu tanto posso ouvir música tradicional.
Sim. Eu
como hard rock ou metálica ou coisas do género.
Eu, por exemplo, tenho uma aplicação no telefone e às vezes apetece-me ouvir fado.
Ah, sim.
Mas outras vezes eu detesto fado.
É, eu fado gosto muito de ouvi-lo sozinho e quando vou dormir ou uma coisa
porque
assim.
Porque há momentos para tudo, Tiago. É. E, por exemplo, no teu CD tens um CD que, por exemplo, nós temos vontade de eu ter no carro.
Ah, muito então, obrigado.
Porque temos baladas.
Temos.
E temos música de abrir o vidro e dizer yeah! e a qualidade é boa e é bom ter um CD assim no carro, porque não nos cansamos de ouvir sempre a mesma coisa. E é bom ter artistas assim que pensem nos dois tipos de música, que é o popular e as baladas, por
sim,
exemplo.
Eu sou daquelas pessoas, e eu vou utilizar uma expressão um bocadinho mais... menos, como é que ia dizer, menos elaborada, mas eu não sou daquelas pessoas que cospe no prato onde come. E se a música tradicional e popular foi ela que até hoje me sustentou e que me deu sempre trabalho e que me deixou viver na música, eu agora só porque as elites ou as novas gerações não gostam desse tipo de música ou ouvem menos, não é por isso que eu vou virar para outra coisa só para estar no comercial, não. Aquilo que me levou, que me deu até hoje...
É o que tens que gostar.
E mais nada, é o que eu tenho que fazer. Eu posso dizer, eu gosto muito de Metallica, de rock, eu gosto muito de ópera, eu gosto muito de tudo. Mas eu tenho que ficar naquilo, que é aquilo que me deu trabalho, e é ali que eu devo ficar. Porque é sempre assim, quem nos dá a mão...
Temos que agradecer.
Exatamente. Mesmo que não seja uma pessoa fisicamente, se foi aquele tipo de música, é aquele tipo de música até ao fim.
Entre balada e popular, o que é que gostas mais? De cantar.
Há momentos para tudo. Eu as baladas, voltamos àquilo que tu disseste, enervo-me um bocadinho porque eu gostaria de as cantar melhor. Acho que a balada tem que ter uma voz diferente. As baladas cantam-se com sentimento.
Sim.
E esse é que é o problema, porque se tu estás a sentir a emoção, se é uma coisa que te deixa triste, a voz vai tremer.
Mas Tiago, desculpa-te lá uma coisa, eu estou-te a ver.
Sim.
E eu acho que tu tens mais jeito, eu já ouvi as tuas músicas todas.
Obrigado.
E eu não vou dizer que as tuas músicas, as baladas estão feias, não estou a dizer isso.
Sim.
Eu estou a dizer que tu em palco, e da maneira que tu és, humilde, simpático e tudo,
obrigado.
Tens mais jeito para a música popular.
É.
E eu vou-te dizer aqui no Luxemburgo, eu estou aqui no Luxemburgo como tu, e o pessoal gosta é de dançar,
é verdade.
De divertir. É claro, se calhar... A editora, o teu produtor quer baladas, tu pões baladas, mas não é vistas. Quer dizer, não sei, da maneira que tu estás a dizer também,
não,
tu não
mas
voz
eu vou-te
é
explicar
baladas.
Porquê. Mesmo ao vivo, se eu cantar duas ou três para dançar, tu depois queres beber qualquer coisa e descansar uma música, assim
mas
eu ponho, canto
uma
balada.
Dois,
é o que está no trabalho também.
Porque eu acho que hoje em dia nós estamos tão saturados desta vida.
É verdade.
Estamos, porque é difícil esta vida. Eu acho que as pessoas querem se divertir. E tu, aqui no Luxemburgo, sabes que tu corres o Luxemburgo, graças a Deus, com a tua banda, em que tu estás incorporada. Não é
eu
tua,
trabalho,
não é tua.
Não.
Desculpa, trabalhas com
o pessoal. Eu costumo dizer assim, eu sou como as meninas fáceis, eu vou com todos.
Eu
trabalho com
todos. Isso quando eu ia chegar.
Agora os Anjos da Música convidaram-me para aqui, com ainda agora o próximo espetáculo foi convidado.
Também estás incluído nos Anjos da Música, não toquei porque não queria que não sabia se tu querias que a gente falasse nisso.
Não, claro, e agradeço aos Anjos da Emoção.
São. Eu gostava mesmo que vocês fossem longe aqui no Luxemburgo, porque agora há poucos aqui no Luxemburgo. E há muitos bairros aqui no Luxemburgo.
Ah,
há muitos bairros.
Os Anjos Eu não faço parte efetiva, eu é só mesmo quando há necessidade.
Já são 11 horas e minutos, mas a conversa está tão boa. Mas podes continuar, porque eu falo sempre esta coisa, mas vamos mesmo ter que acabar.
Só muito curtamente, os Anjos da Música eu só trabalho com eles por convite, quando eles têm mesmo necessidade de um elemento para a técnica. Mas o feedback que eu tenho tido, os Anjos da Música, onde é que vão, as pessoas estão a gostar do tipo de música que eles tocam, da forma que eles estão em palco, e eles têm tido um trabalho, muito trabalho mesmo. Os outros dois elementos, o Tony
e a
Verónica, já os conheci-os por inerência pelo Carlos Carvalho, mas eu conheço o Carlos Carvalho há muitos anos, e é verdade que, por exemplo, o trabalho daqui veio também o convite do Carlos Carvalho, e digo-te, os Anjos da Música vale a pena. Vale a pena, porque a nível do que eles fazem, aí sim, há muita gente aqui no Luxemburgo, e contam-se pelos dedos de uma mão aqueles que valem a pena. E os Anjos da Música vão apostar que aquilo é muito bom. Não é por eu trabalhar com eles, que eu trabalho com outros também, mas é porque, pelo que eu vejo dos feedbacks certas associações que eu vou, que eles trabalham lá, e às vezes que nem sabem que eu conheço também, dizem, ah, teve aqui estes tais, tu conheces, não sei o quê, por acaso já ouvi falar, sempre assim.
Ah, Tiago, e agora para acabar, tu quando eles estão a cantar não te dá vontade de subir ao palco e cantar?
Sim,
ou
sim.
Ou não podes?
Não, sim, é assim.
É assim,
cada espetáculo é um espetáculo.
Claro.
Por exemplo, há sítios em que sim, depende, mas por exemplo, há festas que já estão tão completas, que pronto, estás a fazer a técnica tudo e não tens espaço para ir cantar as tuas músicas. Mas, por exemplo, mesmo o Carlos Carvalho, ele também tem uma carreira à solo,
sim,
tu sabes.
Sim,
também faz isso. A banda é uma coisa, a banda que estás a trabalhar, outra é isso. E mesmo, muitas das vezes surgem convites só para ir cantar lá 4 ou 5 músicas, participar e não para fazer técnica.
Sim,
muitas vezes. Também espaço pequeno e assim. E agora passou aqui um helicópterozito.
Sim, é muito bom. Desculpa, eu gostava mesmo de vos ver longe, porque vocês quatro, a todos os quatro, fizeram-nos aqui um grande espetáculo.
Ah, muito
eu tenho
que
vos agradecer pela vossa humildade, vocês foram
excelentes. Tens que me dar mais 30 segundos.
Diz. E agora, eu vou terminar, mas agora terminas.
Não, mais 30 segundos para vos agradecer a vocês. Vocês são, além de serem uma rádio, um grupo, uma associação, vocês são todos excelentes. Excelentes. E facilitam o nosso trabalho também. É mais fácil fazer um bom trabalho com pessoas como vocês. Do que coisa, por simples facto, a gente precisava disto. Sim, senhora, está aqui, vai-se já buscar.
Sim.
Vocês são pessoas maravilhosas, muito humildes. Eu acho que vocês é que deviam chegar muito longe. E vejam lá se convencem este governo para pôr um emissor em cada ponta aí do país.
Obrigada.
Que eu quero vos ouvir em todo lado, está bem?
Sim,
mas um grande muito obrigado à Rádio Ativo. E embora aqueles que não fazem parte diariamente, mas que estiveram lá a ajudar também.
Obrigada.
Que esses são muito importantes. E foram todos excelentes. A gente só tem coisas boas a dizer e não é o caso em todo lado. Por isso, vocês...
Obrigada, Tiago. Eu tive muito prazer de ter aqui hoje, sobretudo que tu estiveste na nossa rádio e foi muito bom estar aqui. Eu não sabia e eu estava mesmo de te ver cantar ao vivo no nosso próximo. Eu estou aqui a pedir-te um convite. Não sei se a nossa presidenta aceita, mas eu gostava muito de que estivesses aqui, porque realmente estou curiosa de te ver em palco.
Está bem.
Se não for, se calhar, no norte, no sul, eu lá estarei.
Sim.
Se tiver.
Tu agora tens a página, também vais vendo.
Sim.
Embora agora estejam um bocado parados, porque se está a preparar o novo CD, a apresentação do novo CD. Mas aquilo, a página é para isso mesmo, para convidar toda a gente.
E que tenhas muito, mas mesmo muito sucesso,
porque
como tu disseste, que nós éramos humildes e fantásticos e é bom trabalhar com pessoas assim, também é bom vocês terem sucesso, vocês que são humildes e pessoas que não têm o nariz empinado e que dizem sempre que sim quando nós precisamos e é fantástico ter pessoas assim no mundo, dar-nos força para viver.
Sim, tudo o que eu puder podem contar sempre comigo, sempre.
Obrigada, Tiago. Ele está aqui no Luxemburgo, chama-se Tiago Rodrigues. Para qualquer informação, espetáculos e etc. e afins, Tiago Rodrigues. Se por acaso vocês não souberem, comuniquem-me que eu darei com todo prazer o número de telefone.
Muito obrigado.
E
exatamente, é assim mesmo.
Um grande abraço,
um beijinho, muito obrigado e um grande cumprimento para todo o auditório da Rádio Ativo, que eu sei que eles são muitos.
Obrigado, Tiago.